7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Deve antecipar em 4 anos as metas de redução de desmatamento na Amazônia e de emissão de gases de efeito estufa previstas para 2020.
Criado o cadastro que vai identificar as pessoas que foram desalojadas pelas obras de barragens.
Uso de álcool em gel em hospitais para higienização é obrigatório a partir de agora.
Terça-feira, 26 de outubro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
De 1990 a 2005, a quantidade de gases de efeito estufa lançados pelo Brasil na atmosfera aumentou 60%.
Os desmatamentos e as queimadas foram responsáveis por 61% das emissões. A agricultura, 19%, e a energia, 15% nesse período. Os números são da Segunda Comunicação Nacional do Brasil, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.
Como o Brasil faz parte da Convenção Quadro da ONU para as Mudanças climáticas, Luciano, precisa apresentar esse relatório. Mas não é como os países desenvolvidos que têm que fazer isso uma vez por ano. Vamos entender melhor esse assunto na conversa que eu tive hoje à tarde com a repórter Angélica Coronel. Ela acompanhou a reunião do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas no Palácio do Planalto, quando foram divulgados esses e outros dados mais novos sobre a emissão de gases poluentes no Brasil. Angélica, além dos dados de 1990 a 2005, que o Brasil vai ter que apresentar na ONU, o governo também mostrou hoje resultados sobre as emissões de gases de efeito estufa num período mais recente. E os números são positivos, né?
É isso mesmo, Kátia. Segundo o Ministério de Ciência e Tecnologia, as emissões caíram cerca de 33% entre 2004 e 2009. Nesses cálculos já estão sendo considerados tanto o aumento na produção industrial quanto a queda no desmatamento da Amazônia. A redução faz parte do compromisso voluntário que o Brasil apresentou na Dinamarca no ano passado, na COP15, a Conferência das Nações Unidas que discutiu as mudanças climáticas. O ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, disse hoje que se o governo brasileiro não tivesse tomado as medidas corretas de controle das emissões, a situação em 2020 ia ser outra.
O Brasil tem um sistema exemplar de monitoramento da Amazônia, que é feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, a partir deste ano, o INPE está passando também a monitorar com detalhe o desmatamento do Cerrado.
Angélica, você falou em COP15, mas nós já estamos às portas da COP16. O que o Brasil vai apresentar nesse encontro no mês que vem?
Kátia, essa reunião que aconteceu hoje aqui em Brasília, do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, ela é preparatória para a próxima Convenção do Clima da ONU, a COP16, que acontece em novembro no México. O presidente do Fórum, Luiz Pinguelli Rosa, já adiantou que o Brasil não vai apresentar novas metas de redução das emissões. Mas o presidente Lula anunciou que a meta de redução do desmatamento em 80%, que era para ser cumprida em 2020, vai ser antecipada.
Desde que o programa de prevenção e controle ao desmatamento da Amazônia foi instituído em 2003, evitamos a emissão de 2 bilhões e 900 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Se mantivermos esse ritmo, e tenho certeza de que isso acontecerá, a meta anunciada na COP15 será antecipada em 4 anos, ou seja, teremos reduzido em 80% o desmatamento ainda em 2016 e não em 2020, como nós estávamos prevendo.
Angélica, o Brasil vai ter recursos para investir e assim alcançar essa meta anunciada pelo presidente Lula hoje?
Olha, Kátia, também hoje foi assinado o decreto que cria o Fundo Nacional de Mudanças Climáticas. O orçamento para o ano que vem é de 226 milhões de reais. 26 milhões são do Ministério do Meio Ambiente e 200 milhões serão financiamentos do BNDES para projetos de redução das emissões e adaptação às mudanças do clima. Assim como o Fundo Amazônia, Kátia, esse Fundo de Mudanças Climáticas também vai poder receber doações nacionais e internacionais. Além disso, o fundo criado hoje vai receber dinheiro resultante da exploração do petróleo brasileiro.
Obrigada, repórter Angélica Coronel, pelas explicações na Voz do Brasil.
Depois de participar do Fórum sobre Mudanças Climáticas, o presidente Lula se encontrou com representantes do movimento dos atingidos por barragens.
Ele assinou um decreto que cria um cadastro para identificar as pessoas que foram desalojadas pelas grandes obras. Paulo La Sálvia.
Até o decreto assinado pelo presidente Lula, não havia legislação específica para os atingidos por barragens. Cabia à iniciativa privada identificar a população que deveria ser retirada de uma região alagada. Também era de responsabilidade exclusiva do empreendedor particular indenizar e reassentar as famílias. Mas essas ações eram voluntárias. Como não existia nenhum tipo de obrigação neste sentido, o movimento dos atingidos por barragens, o MAB, estima que de 10 famílias prejudicadas por projetos no setor elétrico, 7 não eram identificadas, reassentadas e indenizadas. Marco Antônio Trierweiler, da Coordenação Nacional do MAB, afirma que a identificação sempre foi precária.
Os pescadores, até muito recentemente, não eram considerados atingidos por barragem. Então eles eram expulsos por uma obra, eram prejudicados por aquela obra e não tinham seus direitos reconhecidos. Mineradores também eram outra categoria, né, que existia nos rios e ao construírem a barragem eram expulsos e não eram reconhecidos. Pequenos comerciantes, professoras de escolas que davam aula em comunidades dentro da área atingida, como não tinham sua propriedade ou suas casas alagadas, também não eram conhecidas.
A partir de agora, o Estado passa a participar dos processos de indenização e reassentamento das famílias atingidas por barragens. Um cadastro socioeconômico vai identificar a população afetada por projetos no setor elétrico ligados à construção de usinas. O cadastro será item obrigatório nos editais e contratos de concessão das usinas hidrelétricas a partir do ano que vem. O que para o ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, vai dar transparência aos projetos.
Nós chegamos num ponto que hoje nós temos segurança. Para o empreendedor, tem regras claras. Com esse decreto, ele tem regras claras. Ele sabe direitinho como é que tem que fazer, ou é um primeiro grande passo para que você defina exatamente as situações de contorno.
Outra cláusula incluída no decreto é a manutenção do trabalho das famílias atingidas pelas barragens quando forem reassentadas. É o que explica o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Dulce.
Se a pessoa plantava, ela terá direito de continuar plantando. Se ela tinha um comércio na pequena comunidade que será desalojada pela barragem, ela terá condições de ter um comércio. Se ela tinha outras atividades, ou seja, o compromisso é de assegurar a sobrevivência produtiva das famílias e não apenas com políticas sociais compensatórias, que são importantes, mas não substituem a sobrevivência garantida pelo trabalho de cada pessoa.
O cadastro será público, ficará sob a responsabilidade de um comitê formado por 4 ministérios, que também vai fiscalizar a responsabilidade das empresas. O presidente Lula defendeu que o decreto garante direitos.
Se nós tivermos o cuidado de não permitirmos as hidrelétricas começarem e terminarem para a gente discutir aquilo que é o direito das pessoas que tinham a área, e a gente começar a discutir ainda antes do processo de licitação as condições, ou seja, quando o processo estiver licitado, as regras já estarão definidas, cada um saberá o que é seu, o pescador saberá o que é que vai acontecer com ele, o índio vai saber o que é que vai acontecer com ele, o quilombola vai querer saber, o pequeno produtor vai saber, o pequeno empresário, o médio empresário, ou seja, quem tiver envolvido na área com antecedência vai ter as condições de saber qual é a situação que vai ficar plenamente acordada com o comitê interministerial, dos quais participa o segmento da sociedade organizada.
O decreto assinado pelo presidente Lula deve ser publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira e as novas regras passam a valer a partir de 1º de janeiro de 2011. De Brasília, Paulo La Sálvia.
7:10 no horário brasileiro de verão.
O uso do álcool gel passa a ser obrigatório em todos os serviços de saúde do país. A determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é para combater a contaminação pela superbactéria KPC.
A partir de agora, todos os pontos de assistência e tratamento de serviços de saúde são obrigados a oferecer o álcool gel em locais como salas de triagem, unidades de urgência e emergência, ambulatórios, unidades de internação, de terapia intensiva e também nas clínicas.
Os estabelecimentos públicos e particulares terão 60 dias para cumprir a medida.
Além disso, a Anvisa publicou uma nota técnica dirigida a hospitais, secretarias de saúde e comissões de controle de infecção hospitalar, recomendando medidas para identificar, prevenir e controlar as infecções por micro-organismos multiresistentes.
Por conta da resistência da bactéria KPC a antibióticos, a agência também decidiu obrigar as farmácias e drogarias a reter a receita médica para a venda desses remédios.
E apesar de todas essas determinações, o diretor da Anvisa, Dirceu Barbano, afirma que os casos de infecção hospitalar não aumentaram no Brasil.
Os casos de infecções hospitalares com KPC não representam um episódio excepcional em relação aos episódios de infecção hospitalar no Brasil. Estudos isolados conduzidos por centros de pesquisas indicam que a taxa média de infecção hospitalar no Brasil situa-se em 14%. Ou seja, não houve alteração nesses últimos meses dessa taxa média por conta das infecções causadas por esse micro-organismo.
O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, ressaltou a importância dos cuidados com a higiene para prevenir a contaminação com a superbactéria.
A primeira medida mais importante é lavar as mãos dentro do ambiente hospitalar. Isso serve para os profissionais de saúde e também para os visitantes ao entrar e ao sair. Evidentemente, medidas de higiene que estão nos protocolos e normas do Ministério da Saúde. Melhorar a notificação e registro dessas ocorrências para que pesquisas e investigações possam ser feitas.
A Anvisa também recomenda aos visitantes ou acompanhantes de pacientes hospitalizados a higienizar as mãos, evitar contato físico com outros doentes e não tocar em macas, mesas de cabeceira e equipamentos hospitalares.
A Anvisa também divulgou no Diário Oficial de hoje uma resolução que determina como vão ser produzidas as vacinas de prevenção à gripe A que vão ser usadas no ano que vem.
De acordo com a determinação, as doses só vão poder ser produzidas, comercializadas ou utilizadas se tiverem 3 cepas, 3 tipos de vírus da gripe combinados.
As vacinas que estiverem fora das especificações deverão ser retiradas do mercado até o fim de janeiro de 2011.
O superávit primário, que é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública, registrou recorde histórico no mês passado de 26 bilhões de reais.
De acordo com o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, o governo vai cumprir a meta de superávit prevista para este ano, que é de 66 bilhões de reais. Edla Lula.
A capitalização da Petrobras, que rendeu ao governo 74 bilhões de reais, foi o principal responsável pelo superávit recorde de 26 bilhões de reais em setembro. Superávit primário é o resultado entre tudo o que entra e o que sai dos cofres do governo, sem contar o pagamento dos juros. Só para se ter uma ideia, em agosto o resultado havia sido de 4 bilhões de reais. No ano, o saldo está positivo em 55 bilhões e 700 milhões de reais. Ao comentar os números, o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, disse que o governo vai cumprir a parte que lhe cabe na meta de superávit primário estabelecida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias para o final do ano, 76 bilhões de reais.
Nós trabalhamos o ano inteiro, em 2010, com a expectativa de cumprirmos o superávit primário previsto para o ano, que é de 3,3% do PIB para o setor público como um todo. E os dados que nós temos até o mês de setembro comprovam essa possibilidade. Ou seja, nós estamos bastante animados, continuamos no trabalho no sentido de cumprir o superávit. Nós, em setembro, tivemos um superávit muito alto, de 26 bilhões, decorrentes basicamente da operação da Petrobras, mas é um superávit dentro da metodologia usual e é um superávit importante para o Brasil, que vai continuar a cumprir as suas metas e vai poder ter fundamentos fiscais sólidos e manter investimentos em alta, como temos felizmente até o momento.
Este resultado só inclui as contas do Tesouro Nacional, onde estão os ministérios, da Previdência e do Banco Central. Na próxima sexta-feira, o governo divulga o resultado consolidado, que inclui também estados, municípios e as estatais federais. De Brasília, Edla Lula.
E os empréstimos feitos pelos bancos a pessoas e empresas cresceram 1,8% entre agosto e setembro deste ano.
De acordo com o relatório divulgado hoje pelo Banco Central, o maior aumento foi para financiar a compra da casa própria, 3,8%.
Os empréstimos para comércio cresceram 2,1% e para a indústria 2%. Já os empréstimos para pessoas físicas aumentaram 1,3%.
Enquanto os empréstimos sobem, os juros estão caindo. O relatório do Banco Central mostra que a taxa média de juros saiu de 35,2% para 35,1%.
O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, disse que o volume total de empréstimos concedidos este ano já ultrapassa R$1,611 bilhões.
E segundo Altamir Lopes, neste fim de ano os empréstimos vão aumentar ainda mais por causa das compras de Natal.
Para final de ano se tem uma demanda mais forte por crédito, né? Uma demanda sazonal, principalmente por parte das empresas para movimentação da atividade, né? De final de ano. E também das famílias, que buscam, evidentemente, no primeiro momento, liquidar compromissos anteriores, até para zerar eventuais inadimplências, e voltam ao mercado de crédito para buscar recursos para sustentar as atividades de final de ano. Então, para esses meses à frente, outubro, novembro, a expectativa é de que você tenha uma taxa de crescimento nominal não dessazonalizada, um pouco mais elevada. Isso é natural sempre. Nós temos uma expectativa de fechar o ano com uma taxa de crescimento de 22%. Essa é a projeção que nós já tínhamos anteriormente e trabalhamos ainda com essa expectativa.
Voz do Brasil! Faltam 5 dias para terminar a coleta de dados do censo deste ano e os recenseadores do IBGE estão correndo para ouvir todos os brasileiros.
Quem ainda não respondeu o questionário pode agendar a visita com o recenseador.
Sobre isso, a repórter Daniela Almeida conversou com Verônica Magalhães, coordenadora operacional do Censo 2010 aqui no Distrito Federal.
Então, Verônica, ainda dá tempo?
Sim, para toda a população que ainda não respondeu ao Censo 2010, eu peço que entre em contato com a instituição através da central de atendimento, que é o 0800, ou através da internet pelo site do Censo 2010, que é www.censo2010.ibge.gov.br. Em até 48 horas, nós entraremos em contato agendando a visita do recenseador.
Que dados ela vai preencher no formulário da internet?
Olha, serão levantados dados sobre as pessoas, famílias, moradia, educação, migração, trabalho e rendimento.
É possível o censo ter sido feito naquele domicílio, mas não com aquele entrevistado, e ele está procurando novamente o censo? É importante, então, buscar essa informação dentro de casa antes de ligar para o IBGE?
Sim. Às vezes, um morador do domicílio respondeu pelos demais e esqueceu de informar, né? Então, é importante que antes que entre em contato, por favor, pergunte aos seus familiares se eles já responderam ao Censo 2010.
E os recenseadores estão trabalhando em algum esquema especial?
Olha, estamos todos em campo, aguardando principalmente esses domicílios que ainda não foram recenseados durante todo esse final de semana até o dia 31 de outubro.
Quais são os dados mais atuais do 12º Censo Demográfico?
Olha, até o momento nós já estamos com 96% da população brasileira recenseada, que corresponde a 95% das casas existentes no país.
Existe alguma possibilidade desse prazo ser estendido depois de domingo?
Não. O recenseamento findará realmente, né, a pesquisa junto à população no dia 31 de outubro. Mas no mês de novembro estaremos em campo realizando algumas supervisões dessa pesquisa que é o Censo 2010.
E quando finalmente serão divulgados os dados da última década apurados agora?
No dia 27 de novembro será encaminhado ao Tribunal de Contas da União a população de todos os municípios brasileiros.
Obrigada pela entrevista, Verônica. Então, relembrando, para marcar a visita de um recenseador, ela pode ser feita pelo site www.ibge.gov.br ou pelo 0800-721-8181.
Essa foi a entrevista com Verônica Magalhães, coordenadora operacional do Censo 2010 aqui no Distrito Federal do IBGE.
o cientista brasileiro Carlos Chagas entrou para a história, Luciano, ao descobrir uma nova enfermidade que afetava milhões de pessoas no Brasil e na América Latina, batizada desde então como doença de Chagas.
Até hoje, Kátia, ele é reconhecido por essa descoberta que ajudou a prevenir e combater o barbeiro, inseto transmissor da doença.
Por tudo isso, muitos jovens brasileiros enxergam em Carlos Chagas uma trajetória de sucesso e fazem a opção de seguir a carreira científica.
Para incentivar estudantes brasileiros a se tornarem pesquisadores e contribuírem com novas descobertas e tecnologias para a sociedade, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, criou o Prêmio Jovem Cientista.
Desde 1981, o prêmio dá bolsas de estudo para quem desenvolver pesquisas e tecnologias originais em temas de interesse do país.
Hoje, aqui em Brasília, foram anunciados os vencedores da 24ª edição do Prêmio Jovem Cientista. Gabriela Mendes.
A rotina de andar todos os dias de ônibus deu a Ricardo Castro, estudante de uma escola de ensino médio em Brasília, a ideia de criar um filtro que diminuísse a poluição emitida pelos veículos. O primeiro modelo do filtro foi testado e aprovado.
O diferencial desse filtro é: a retenção é maior, 86%, diferentemente do outro, onde retém apenas metade de toda a fumaça emitida. O tempo de uso, você pode estar usando o filtro em até 2 meses, diferentemente dos atuais, onde você faz a manutenção em até 1 semana, não se tornando muito viável. Imagine só uma frota enorme, você fazer uma manutenção onde passa-se 20 minutos por filtro.
Eduardo Façanha, estudante universitário do Ceará, criou um conversor de energia eólica de pequeno porte. O equipamento usa a energia gerada pelo vento para carregar baterias ou ser interligado à rede elétrica, reduzindo a conta de luz.
Ele extrai energia e transfere essa energia para a rede, é como se você fosse uma central geradora. Você está gerando sua energia e está como devolvendo a energia para a concessionária. Significaria que a pessoa economizaria na conta de luz ou mesmo reduziria a zero o custo da conta de luz. Esse equipamento é testado em laboratório, né? Nós não temos uma versão comercial. Hoje, como ele já está finalizado, eu estou trabalhando na versão comercial. Nós queremos tornar isso comercial.
Leandro Alves fazia mestrado no Rio de Janeiro quando desenvolveu um combustível limpo a partir de óleo de girassol.
A geração de biocombustíveis a partir de óleos vegetais, utilizando um catalisador, e a partir de então obter um produto com propriedades similares ao diesel, né, para utilização em motores sem a necessidade de adaptação desses motores. A grande vantagem desse processo é que não há uma necessidade de novos investimentos, no caso de construção de novas plantas, uma vez que pode ser aproveitado, pode ser utilizado a infraestrutura já existente nas refinarias de petróleo para o processo.
A criatividade trouxe aos 3 estudantes reconhecimento. Eles foram os primeiros colocados no Prêmio Jovem Cientista deste ano, que tem como objetivo incentivar a pesquisa no Brasil. Com o tema Energia e Meio Ambiente, Soluções para o Futuro, a 24ª edição do Prêmio Jovem Cientista teve um número recorde de inscritos. Foram 2.158 estudantes em todo o país. Todas as tecnologias criadas ainda são protótipos, mas trazem ideias que podem, em breve, ser produzidas em larga escala. Como explica Carlos Aragão, presidente do CNPq.
A necessidade de chegar rapidamente a uma aplicação, né, é cada vez mais cobrada pela sociedade. É bem verdade que a distância, digo, o lapso de tempo entre uma descoberta em ciência básica e sua aplicação tem se tornado cada vez menor. Agora, nesse prêmio particular, devido à escolha dos temas, as 3 iniciativas têm grandes chances de se tornarem produtos comercializáveis, darem origem, quem sabe, a pequenas empresas, e é exatamente isso que a gente deseja.
Criado em 1981, o Prêmio Jovem Cientista é uma parceria entre o CNPq e empresas privadas e é considerado pela comunidade científica uma das mais importantes premiações do gênero na América Latina. De Brasília, Gabriela Mendes.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil deve antecipar em 4 anos as metas de redução de desmatamento na Amazônia e de emissão de gases de efeito estufa previstas para 2020.
Criado o cadastro que vai identificar as pessoas que foram desalojadas pelas obras de barragens.
Uso de álcool em gel em hospitais para higienização é obrigatório a partir de agora.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e até amanhã.